Vivemos um tempo em que a infância acontece entre o balanço do parquinho e o deslizar de dedos em telas brilhantes. Os celulares, tablets e computadores deixaram de ser acessórios para se tornarem parte do cotidiano, inclusive das crianças. Com isso, surgiram novas preocupações: a exposição a conteúdos nocivos, a publicidade predatória, o cyberbullying, o vício em dopamina e a fragilidade emocional diante de um universo que os adultos muitas vezes também não conseguem controlar. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, educadora parental, escritora dos livros Ari Encontra a Calma e Ari O Vai e Vem da Calma. Hoje, no Educação Respeitosa Sem Segredos, vamos falar sobre o Estatuto Digital e a força do afeto na vida online das crianças. Aprovado recentemente pelo Senado, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente estabelece regras que as plataformas digitais passem a se responsabilizar mais ativamente pela proteção dos menores, criando mecanismos de verificação de idade, controles parentais eficazes, vinculação de contas de adolescentes a responsáveis legais e, sobretudo, a remoção rápida de conteúdos perigosos como a pornografia infantil, o incentivo ao suicídio, drogas ou jogos de azar. Esse avanço jurídico é um marco. Pela primeira vez, a infância digital ganha atenção legislativa com a mesma seriedade que a infância offline recebeu no Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Assim como o ECA clássico se tornou um divisor de águas, o ECA digital sinaliza que o Brasil reconhece que crianças e adolescentes precisam de proteção não apenas nas ruas, mas também nas telas. A aprovação do Estatuto Digital é um passo gigantesco, mas como educadora parental eu preciso destacar: nenhuma lei substitui o afeto diário, o vínculo construído na relação e a conversa verdadeira entre pais e filhos. As plataformas podem e devem criar mecanismos de segurança, mas a criança continuará precisando de referência interna para lidar com as emoções despertadas pelo mundo digital. Só os laços afetivos podem oferecer essa referência. Afinal, o celular pode ser desligado, mas a sensação de solidão, a comparação com um colega, a vergonha diante de uma exposição ou a ansiedade após horas de rolagem infinita continuam presentes no coração da criança. Quando falamos em educação respeitosa, falamos justamente de preparar a criança para enfrentar o mundo, inclusive o mundo online, sem abrir mão da conexão humana que dá sentido às existências. Ouvimos muito: meu filho não consegue largar o celular, parece um vício. E de fato, há semelhanças. O cérebro infantil em formação é altamente sensível à dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de prazer e recompensa. Cada curtida, cada novo vídeo, cada joguinho liberam pequenas doses dessa substância, criando um ciclo de busca incessante por mais estímulos. A lei pode obrigar as plataformas a criar limites, mas só o vínculo afetivo é capaz de ensinar a criança a reconhecer os sinais do próprio corpo. Percebo que meu coração acelera quando fico muito tempo jogando. Sinto dor de cabeça depois de muitas horas online. Fico irritado quando a internet cai. Esses sinais só ganham significado quando são nomeados, validados e acolhidos por adultos disponíveis para escutar. É nesse ponto que a conversa se torna insubstituível. A legislação protege, mas a escuta educa. Quando falamos em proteção digital, pensamos em filtros, senhas, algoritmos, mas há uma camada mais profunda: a proteção emocional. Crianças seguras do afeto que recebem em casa têm menos necessidade de buscar aprovação em curtidas, menos urgência em se expor para agradar desconhecidos, menos medo de conversar com os pais sobre algo que as incomodou online. O afeto diário, nos gestos simples, no abraço antes de dormir, no olhar que valida a emoção, é o verdadeiro antivírus emocional. Ele cria uma base sólida para que a criança entenda que a sua identidade não está no número de seguidores, mas no amor e na conexão real que a sustentam. Essa é a essência da educação respeitosa. não blindar a criança do mundo, mas fortalecê-la para habitá-lo com dignidade e consciência. Um erro comum é acreditar que controle rígido ou vigilância constante resolvem o problema. Instalar aplicativos de monitoramento, espiar mensagens escondidas ou confiscar aparelhos pode até parecer protetor, mas muitas vezes rompe a confiança. A criança aprende a esconder, a fugir, a enganar e perde a chance de aprender a dialogar. Conversa, por outro lado, abre caminhos. Perguntas como: o que você gosta de assistir no YouTube? Como você se sente quando alguém curte suas postagens? Já aconteceu de ver algo que te deixou desconfortável? Essas perguntas não só informam os pais, como ensinam os filhos a refletir sobre suas próprias experiências. A criança que conversa aprende a nomear sentimentos, a estabelecer limites e a pedir ajuda quando necessário. Mais do que aplicar filtros, precisamos formar consciência crítica. O vínculo afetivo funciona como uma bússola invisível. Ele orienta escolhas mesmo quando os pais não estão presentes. Uma criança que cresce ouvindo dos pais: "Eu confio em você, estou aqui para conversar, você não precisa se comparar com ninguém", leva essas mensagens para dentro do coração e consegue se orientar em momentos de dúvida. Isso não significa ausência de limites, significa que os limites são compreendidos como cuidado, não como punição. Uma criança que entende: "Meus pais limitam meu tempo de tela porque querem que eu tenha saúde", tende a aceitar melhor do que aquela que escuta apenas: "Desliga já esse celular porque eu mandei". O vínculo transforma o limite em amor visível. A responsabilidade não é apenas das famílias. Escolas, comunidades e políticas públicas também precisam assumir esse papel. Programas de educação digital, rodas de conversa, projetos de alfabetização midiática são fundamentais para que crianças e adolescentes aprendam desde cedo a diferenciar informação de manipulação, entretenimento de exploração, amizade real de relação tóxica. O Estatuto Digital aponta para isso quando exige que plataformas adotem design seguro. Mas cabe à sociedade como um todo ensinar que a vida online não pode substituir a vida real. Celebrar a aprovação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente é celebrar um avanço histórico, porém, é também um chamado à responsabilidade. A lei oferece proteção estrutural, mas a proteção emocional nasce no colo, na escuta e na conversa diária. É no jantar em família, no caminho para a escola, na hora de dormir, que os vínculos se constroem. E é deles que nasce a verdadeira capacidade da criança de navegar no mundo digital sem se perder. Deixo aqui um convite. Em vez de perguntar apenas quanto tempo meu filho passa na tela, perguntem-se também: o que ele busca ali que talvez esteja faltando fora da tela? Que emoções estão por trás desse uso? Como posso me aproximar para ser eu a fonte de acolhimento e não apenas a fonte de proibição? Quando o afeto é a base, a conversa é o caminho e o vínculo é a bússola. A internet deixa de ser um risco absoluto para se tornar um espaço de aprendizado, expressão e até mesmo conexão. O Estatuto Digital é uma vitória, mas a vitória maior será quando cada criança, ao desligar o celular, puder encontrar na vida real um abraço que aquece, uma escuta que acolhe e uma presença que ensina. Porque, no fim das contas, a melhor rede social que uma criança pode ter é o vínculo afetivo com quem a ama. E aí, isso que conversamos hoje fez sentido para você? Me respondam lá no meu Instagram, @afetobom.parentalidade, ou aqui mesmo, pela rádio. Vamos continuar falando de educação respeitosa, sem segredos, porque educação respeitosa promove saúde. Te encontro aqui. Até o próximo sábado.